Prezado presidente, senador Paulo Paim, senador João Pedro, gostaria de aqui comentar um artigo que foi publicado no Valor Econômico do dia 26 de abril, último, pelo Tiago Falcão, secretário nacional de Renda de Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e que fala sobre o progresso havido no Brasil com respeito aos objetivos de erradicação da extrema pobreza, sobretudo pelos efeitos do programa Bolsa Família. Ressalta Tiago Falcão que séculos de escravidão, encerrada sem preocupação da aristocracia em prover qualquer tipo de apoio aos libertados, seguidos por décadas de industrialização rápida e intensa, com urbanização desordenada e concentração de renda, forjaram no Brasil uma dívida social das mais expressivas de que se tem notícia. Somente a partir de 1930 começam a surgir as primeiras políticas sociais para lidar com esse passivo. Eram, no entanto, construções clientelistas ou focadas no mundo do trabalho formal e urbano, deixando de fora quem mais precisava delas, a imensa maioria dos pobres que à época ainda vivia no campo. Aos poucos, nosso país avançou no desenho de políticas públicas mais inclusivas e, nos últimos 8 anos, o ambiente de crescimento econômico sustentável e o amparo propiciado por uma extensa e robusta rede de proteção social tiraram milhões de brasileiros da pobreza. Um componente fundamental dessa rede é o programa Bolsa Família. Criado em outubro de 2013, ele atende hoje 13 milhões de famílias, cerca de 50 milhões de brasileiros, um quarto da nossa população, ao custo de 0,4% do Produto Interno Bruto. Além de aliviar a pobreza por meio da transferência direta de renda, o Bolsa Família contribui para romper o ciclo da transmissão da pobreza de pais para filhos, ao reforçar o acesso a direitos sociais nas áreas de educação e saúde, por meio das condicionalidades. Há 36% menos crianças e adolescentes fora da escola nas famílias atendidas pelo programa, em comparação com famílias não beneficiárias. E a evasão de adolescentes do ensino médio é 50% menor, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, INEP. A desnutrição das crianças menores de 5 anos, atendidas pelo programa, caiu de 12,5% para 4,8% entre 2013 e 2008. O alcance do programa não se restringe, contudo, às famílias que recebem esse recurso. Toda a economia é beneficiada porque a renda proveniente do Bolsa Família se multiplica no circuito do consumo. Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, apontam que cada real investido no programa aumenta o PIB em R$ 1,44. O sucesso do Bolsa Família rendeu-lhe reconhecimento internacional, atestado pela grande quantidade de governos, organizações internacionais, pesquisadores e organizações não governamentais que procuram o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome para conhecer mais a fundo o programa ou compartilhar experiências na área de transferência de renda com condicionalidades. Tudo isso explica a centralidade do Bolsa Família na estratégia proposta pela presidenta Dilma Rousseff e coordenada pela ministra Tereza Campelo para a erradicação da pobreza extrema. Desde 14 de abril, os benefícios do Bolsa Família estão sendo pagos com reajuste médio de 19,4%, o que embute um ganho real de 8,7% sobre a inflação acumulada desde o último reajuste, ocorrido em setembro de 2009. O reajuste concentrou-se nos benefícios pagos pela existência na família de crianças de 0 a 15 anos, que tiveram aumento de 45,5%, e de jovens entre 16 e 17 anos, com incremento de 15,2%, para tornar o programa mais efetivo e fazer frente às maiores taxas de pobreza e extrema pobreza observadas entre crianças e jovens. Antes do reajuste, os benefícios variavam entre 22 e 200 reais, sendo que apenas 0,1% das famílias, em torno de 13 mil, recebiam o valor máximo. O benefício médio efetivamente pago era de R$ 96,00. A partir de abril, os valores passarão a variar de R$ 32 a R$ 242,00, com um pagamento médio de R$ 115,00.
Senador Suplicy, Vossa Excelência me concede uma parte?
Agradeço, senador João Pedro, com o maior prazer, se puder concluir a leitura do artigo do Tiago Falcão, para daí, então, comentarmos, e agradeceria muito se Vossa Excelência puder aguardar uns instantes.
Estou acompanhando, Vossa Excelência, até o final.
Muito bem. O reajuste é apenas um passo. Temos ainda pela frente um duplo desafio. Por um lado, oferecer às famílias que já estão no programa mais condições para superarem a extrema pobreza. Por outro, buscar as famílias extremamente pobres e invisíveis, que ainda não fazem parte do programa, não acessam serviços públicos e vivem à margem da rede de proteção social por não terem documentação civil, morarem em locais de difícil acesso ou migrarem frequentemente, entre outros motivos. Isso vai requerer ações cada vez mais complexas e abrangentes, como o envolvimento ainda maior de estados, Distrito Federal e municípios na operacionalização e complementação de benefício Bolsa Família e a utilização do Cadastro Único como porta de entrada prioritária dos brasileiros para todos os programas sociais federais e, por que não, estaduais e municipais, propiciando às famílias e aos governos as vantagens e facilidades de um atendimento integrado. O governo federal está empenhado nesse esforço de Estado para a erradicação da pobreza extrema e a criação de oportunidades para todos, atuando em três grandes eixos. Um deles é o da garantia de renda por meio do Bolsa Família, do benefício da prestação continuada e dos benefícios contributivos da Previdência Social. O outro é o da garantia dos direitos básicos, com o pleno acesso dos cidadãos aos serviços de educação, saúde, assistência social, saneamento e energia elétrica, entre outros. E o terceiro é o da inclusão produtiva do maior número possível das famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Para tanto, precisaremos dar continuidade às políticas, aos programas e as ações que estão funcionando, como é o caso do programa Bolsa Família, aperfeiçoando a gestão para o uso cada vez mais eficiente dos recursos disponíveis. Mas também teremos de inovar naquelas áreas em que os mecanismos tradicionais já não são suficientes. Erradicar a pobreza extrema não é uma meta trivial. Será necessária boa dose de ousadia, tanto em relação às políticas que já estão em prática, quanto no que diz respeito a novas iniciativas para atingir esse objetivo e construir o Brasil que queremos, um país rico, um país sem pobreza. Mas, justamente, e eu gostaria de lembrar que o secretário nacional Tiago Falcão, de renda de cidadania do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, certamente sabe que o próprio título do seu cargo, renda de cidadania, tem a ver com aquele objetivo que está previsto para ser alcançado pela lei aprovada por todos os partidos no Congresso Nacional, aqui no Senado em dezembro de 2002, na Câmara em dezembro de 2003, sancionada em 8 de janeiro de 2004 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ou seja, a lei que institui a renda básica de cidadania, que gostaria aqui de acrescentar ao texto de Tiago Falcão, deve ser o passo para onde iremos, inclusive porque no próprio encontro, ou quarto encontro nacional, ou quarto congresso nacional do Partido dos Trabalhadores, realizado em fevereiro de 2010, ali foi colocado pelos 1.350 delegados o objetivo para o governo da presidenta Dilma Rousseff de realizarmos a transição do programa Bolsa Família para a Renda Básica de Cidadania. E se há uma dificuldade grande aqui apontada no artigo de Thiago Falcão, da importância de nós buscarmos as famílias extremamente pobres e invisíveis, entre aspas, que ainda não fazem parte do programa, não acessam serviços públicos e vivem à margem da rede de proteção social, por não terem documentação civil, morarem em locais de difícil acesso ou migrarem frequentemente, entre outros motivos. Em verdade, algumas das famílias e pessoas que estão nessa categoria de difícil acesso estão aqueles moradores de rua da maior metrópole brasileira, que é São Paulo. Ainda no encontro realizado pelos moradores de rua com a presidenta Dilma e com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, às vésperas do Natal, dia 23 de dezembro último, o coordenador nacional Anderson, do Movimento Nacional do Povo da Rua, ressaltou e entregou uma carta à presidenta Dilma Rousseff, dizendo de como os povos da rua gostariam muito e recomendam à presidenta Dilma Rousseff que, para atingir de fato o seu objetivo de erradicação completa da pobreza extrema, da pobreza absoluta, e para promover maior igualdade e justiça, que constitui justamente o seu objetivo maior, que ela possa ousar até a chegada da Renda Básica de Cidadania. E, senador João Pedro, se Vossa Excelência me permite ainda, eu recebi hoje uma sugestão tão interessante que transformei-a em pronunciamento sobre quais seriam os efeitos da Renda Básica de Cidadania na cadeia láctea, que gostaria de, se me permite, Vossa Excelência, ler ainda esse texto para que Vossa Excelência possa, inclusive, comentá-lo. E gostaria aqui de agradecer a contribuição do Daniel Campos, um amigo que é poeta, escritor, jornalista, que colaborou comigo neste texto e que diz o seguinte: a rotina de beber leite ordenhado de uma dessas caixinhas longa-vida no café da manhã ou em qualquer outra hora do dia, em casa ou em padarias, se tornou tão natural que não nos permite parar para pensar quantos trabalhadores estão envolvidos na cadeia láctea, tampouco que o setor emprega mais que a construção civil. No entanto, essa bebida ganha até mais sabor quando se toma conhecimento que a produção de leite brasileira gera mais de 4 milhões de empregos diretos. Por detrás de um simples copo de leite, existem trabalhadores que cortam capim, que enchem o xoxo, que manejam os animais, que fazem a higiene e a ordenha das vacas, que coam o leite, que lavam e guardam os utensílios utilizados, que transportam, que armazenam e resfriam o leite, que limpam a estrebaria, que cuidam da cerca e das pastagens, que aplicam remédios e vacinas, que fazem silagem, que compram equipamentos, que dão assistência ao parto, que compram e vendem animais. Depois do emprego público, a pecuária de leite, logo à frente da construção, é o segmento que mais emprega em nosso país. Está em primeiro lugar no ranking de empregabilidade do setor privado brasileiro, segundo o levantamento feito pela Associação Brasileira dos Produtores de Leite, a Leite Brasil. São 1,4 milhões de propriedades leiteiras espalhadas pelo país. Segundo estudos do setor, 3 pessoas, em média, ajudam na produção de cada propriedade. Além daqueles que lidam diretamente com a ordenha e com o trato dos animais, devemos incluir nesse cálculo os trabalhadores das áreas de transporte, processamento, ração, remédio, vendas. E a conta não para por aí, uma vez que a produção do leite está ligada à agricultura, isto é, às cadeias produtivas que alimentam o rebanho, como milho, soja, trigo e mandioca. Os 90% de pequenos e médios produtores existentes no Brasil respondem por 30% da produção total, que atualmente é de 31 bilhões de litros por dia, por ano, perdão. Hoje, o nosso país é o sexto maior produtor mundial de leite e tem potencial para crescer ainda mais. Analisando o número de pequenos produtores de leite existentes no Brasil, é inegável que a implementação da renda básica de cidadania pode ajudar no crescimento desse setor. Ao contrário do que acontece na Europa, por exemplo, aqui não há qualquer ajuda de custo por parte do governo que ajude os produtores a superarem fatores que prejudicam a produção de leite. Tanto a falta de chuva como a chuva em excesso atrapalham o desenvolvimento das pastagens. O incremento de ração e silagem na dieta diária dos animais encarece a produção, inviabilizando por completo o orçamento de algumas propriedades. A produção de leite depende muito do trabalho familiar não remunerado. De domingo a domingo, integrantes da família ordenham as vacas, alimentam-nas, fazem limpezas, tratamentos e cuidam dos campos. E em muitas ocasiões, ao final do balanço, entre os rendimentos e despesas, não sobra uma renda digna para o homem, para a mulher, para os filhos. A renda básica de cidadania permitiria, por um lado, que os pequenos produtores tivessem maiores condições de enfrentar as adversidades do campo, sustentando mesmo em tempos difíceis a produção de leite e derivados, como os queijos produzidos muitas vezes pelas mulheres. Por outro lado, os consumidores teriam mais dinheiro para comprar leite e derivados lácteos, combatendo as mazelas da fome, ao mesmo tempo em que movimentariam a roda da economia rumo a um desenvolvimento sustentável e a incontáveis ganhos sociais. Os lucros da implantação desse programa em todo o Brasil, inclusive no campo, não seriam somente de ordem econômica. Com uma renda garantida todo mês, os pequenos produtores e trabalhadores do universo rural poderiam investir na educação dos filhos e na própria capacitação. Pense nos benefícios que as crianças, que muitas vezes precisam deixar os estudos de lado para ajudar na ordenha, teriam com a institucionalização de uma renda que contemplasse todos os brasileiros sem distinção de faixa etária, sexo, classe social, origem, cor e credo. A cadeia láctea é só um exemplo da abrangência da Lei 10.835 de 2004 e das suas vantagens para todos os brasileiros. A renda básica permitiria, entre outras conquistas, que o trabalhador prosperasse no campo sem precisar migrar para a cidade grande em busca de oportunidades de emprego ou melhores condições de vida. Não podemos esquecer que o êxodo rural contribuiu em muito para o aumento das desigualdades sociais e para o desencadeamento de uma série de problemas urbanos relacionados à moradia, saúde e segurança. Por ser um instrumento de igualdade, a renda básica de cidadania pode retomar a integração entre o agrário e o urbano, como acontecia na polis grega e na civilis romana, no intuito de buscar novas formas de equilíbrio. Tanto no mundo antigo quanto no moderno, todas as sociedades que se preocuparam com a ampliação da cidadania dedicaram-se à questão do acesso à terra. Devemos encarar a renda básica de cidadania como uma reforma agrária capaz de partilhar as riquezas produzidas pelo país e de promover ideais tão históricos quão necessários como liberdade e fraternidade. Na verdade, a renda básica de cidadania, ao lado da expansão das boas oportunidades de educação para todos, meninos e meninas, todos os jovens, as jovens, para os adultos que não tiveram boas oportunidades quando eram crianças, da boa assistência de saúde pública para toda a população, cada vez mais aperfeiçoada através do Sistema Único de Saúde, do Programa de Saúde da Família, do estímulo às formas cooperativas de produção, da expansão das oportunidades de microcrédito, da realização efetiva da reforma agrária que ainda precisa avançar num país onde a nossa estrutura fundiária é tão desigual. Mas, além disso, a transição do programa Bolsa Família para a renda básica de cidadania será de extraordinária valia para atender ao objetivo fundamental e principal da nossa querida presidenta Dilma Rousseff de acabar com a pobreza extrema, promover a igualdade e a justiça. Ainda que esteja na presidência, eu gostaria muito de poder ouvi-lo, prezado senador João Pedro.